Está a começar o novo programa Certeza e Informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, muito bom dia, boa tarde a todos os angolanos que estão no país, bem como aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início ao nosso programa de hoje.
Um comunicado da Casa Civil do Presidente de Angola indicou que a falta de diálogo entre a petrolífera estatal Sonangol e o governo contribuiu negativamente para o processo de importações de combustíveis e consequente escassez do produto no mercado em todo o país. Angola importa 80% do refinado que consome, sendo os restantes 20% assegurados pela refinaria de Luanda. Então, estão em construção novas refinarias em Benguela e Cabinda. O que é que nós estamos aqui a falar?
Por isso, podemos desde já juntar a este nosso tema a exoneração e a nomeação do novo PCA e Conselho de Administração, executivos e não executivos da Sonangol. Digamos que pelo caminho ficaram, penso que, cerca de 4 administradores. Todos os outros foram reconduzidos. Mesmo o que era o número 2, o adjunto de Sertonino, que ocupa agora a primeira posição na Sonangol, é uma pessoa de confiança de João Lourenço, mas também já vem de anteriores administrações da Sonangol, e estar aí por dentro de tudo aquilo que se estava a passar. Esta situação de escassez de combustível afetou bastante a imagem não só da Sonangol, mas já atingia também o próprio João Lourenço, porque a população não compreendia que uma situação tão penosa que se arrastava há um mês em todo o país e que nos últimos dias Luanda tornou-se numa cidade caótica em termos de abastecimento de combustível. Afinal de contas, as justificações do porta-voz da Sonangol na televisão pública de Angola, que resumia basicamente o problema da falta de divisas, Sonangol não ter divisas para comprar os produtos refinados que depende para abastecer o mercado angolano, e também as grandes dívidas de grandes clientes, como a TAG, como várias outras ligadas à indústria e também ligadas às centrais termoelétricas. Por isso, num país em que tem deficiências de energia e que o abastecimento de eletricidade das cidades e também grande parte das indústrias funcionam na base de geradores, a falha de combustível estava-se a tornar num problema muito sério no que diz respeito à produtividade nacional, com afetações muito graves, a muito curto prazo, no próprio PIB, na produção interna bruta, e a criar grandes dificuldades e constrangimentos na deslocação quer de trabalhadores para os seus postos de trabalho, quer também das próprias empresas que estavam a ser afetadas. Por isso, foi um problema que, para mudar esta má imagem, só que estava a João Lourenço, que na terça-feira, no segundo dia, na primeiro dia, segunda-feira, exigia relatórios e uma consultação entre os diversos intervenientes nesta problemática, mas na terça-feira viu-se obrigado a tomar uma posição de força e, por conseguinte, limpando também a sua imagem no meio disto tudo.
Ajude-me a compreender o seguinte, Carlos, mas afinal, qual é a dívida da Sonangol nesse momento?
Eu penso que publicamente ninguém está a falar na dívida real, o conjunto ou global da própria Sonangol. alguém terá esses números, mas publicamente não está a anunciar. É uma dívida crescente, isso sim é notório que é, e que desde a reestruturação que Isabel dos Santos fez na própria Sonangol e que pôs de lado Saturnino e que foi demitida em 2017 e depois houve uma outra remodelação em janeiro de 2018 com nomeações a nível da administração da Sonangol, João Lourenço pensava na sua boa fé de que a Sonangol estava a ser efetivamente estruturada em pilares fortes e o seu saneamento financeiro estava a acontecer. Por isso a Sonangol apresentava publicamente valores de redução da sua própria dívida e já se falava inclusive em certos setores da Sonangol como sendo lucrativos. O que afinal veio acontecer é que, de alguma maneira, como acontece em alguns outros setores em Angola, estava encapuçado, digamos, os reais problemas e chegou-se à conclusão de que o Saturnino não estava a executar um bom trabalho enquanto PCA da Sonangol e daí João Lourenço não lhe perdoou essa falha e demitiu-se. Há que observar que, se calhar, as críticas que Isabel dos Santos fez publicamente quando foi acusada por caso Saturnino e é um dos processos que está na PGR e que a PGR tem dificuldades de ouvir Isabel dos Santos enquanto testemunha, como se conhece essa situação, devido à ausência prolongada de Isabel dos Santos, nomeadamente no Reino Unido, essas críticas que ela fez, ao fim e ao cabo, vieram redundar em algumas verdades, o que obrigou João Lourenço a torná-las como válidas e a tomar a posição que tomou de exonerar por conveniência de serviço, como foi indicado no comunicado da Casa Civil, o PCA da Sonangol.
Carlos, vejamos o seguinte, nós estamos a falar do nosso maior o cofre nacional, do nosso o cofre nacional, o maior cofre nacional que, bom, é parte da nossa sobrevivência. Ora bem, por que é que o governo até agora não consegue explicar, por exemplo, a presença dos interesses angolanos, na China Internacional Fund, na China Internacional, quer dizer, Sonangol Ásia, Sonangol Finance International, quer dizer, por que que não conseguimos explicar até agora tudo isso?
Bom, isso é de tais explicações e informações que estão, digamos, bem guardadas, não só a nível das altas esferas da Sonangol, mas também a nível do titular do Poder Executivo. Penso que o FMI já tem alguma abertura na auscultação de valores que na era de Eduardo Santos era vedado e que essas situações referidas com parcerias com empresas chinesas a nível da Sonangol, neste momento existe informação ao mais alto nível a ser vinculada. O porquê disso não chegar publicamente à sociedade civil, pois só quem a detém é que pode dar essas explicações.
Carlos, até que ponto é que, digamos, nós estamos a falar de uma estrutura que foi criada dentro da Sonangol com a China, muitas das quais instituições, inclusive, até duvidosas. E que, bom, o que é que realmente é necessário fazer nesse momento?
Parece-me que com esta nova administração, eu não gostaria de ser muito otimista, haver grandes modificações a nível, nomeadamente, como está a ser referido, de ligações com a China. Mesmo aquela particularidade de não se pagar a dívida chinesa com petróleo ou tentar reduzi-la, com a China vai ser um bocado difícil isso acontecer. Poderá acontecer com os novos financiamentos e com os novos credores, porque são acordos que terão que ser cumpridos até a parte final e estamos muito longe de liquidar a dívida da China. E repare-se que quando João Lourenço se desloca à China e a China empresta nem sequer um terço daquilo que João Lourenço pretenderia, quer dizer que a própria China já não está com muita vontade de aceitar certas condições a nível de pagamentos que João Lourenço pretendeu que vincular a China aos mesmos. Por isso, a relação com a China é uma relação muito particular. Mesmo antes de João Lourenço ser Presidente da República, enquanto Ministro da Defesa, fez algumas deslocações à China e já numa previsão de ser escolhida também pela que iria substituir Eduardo Santos. Daí que não se vê que publicamente possam ser libertados do secretismo a ponto que têm principalmente vinculam a mola durante décadas até a dívida de ser toda liquidada à China.
Mas vejamos, o Presidente da República recentemente manifestou a sua inquietação quanto aos acordos assinados previamente, os prévios acordos assinados com a China, os quais não correspondem com a nossa realidade.
Pois, mas como são acordos e são contratos, depende também da aceitação da outra parte. E por aquilo que nós nos apercebemos, sem estarmos diretamente conhecedores dos conteúdos dos mesmos contratos e acordos, se não houver uma aceitação dos mesmos por parte da China, de nada vale João Lourenço estar a tentar modificar, melhorar tudo aquilo que foi contratado na época de Eduardo Santos.
Carlos, o departamento, o, quer dizer, os Estados Unidos prontificaram-se em ajudar Angola quanto a esse aspecto. Estamos lembrados que, por exemplo, a visita da última delegação americana em Angola. Bom, para falar sobre esse assunto.
Falou-se sobre esse assunto e de diversos assuntos, com uma mensagem de Trump, que o subsecretário de Estado do Departamento de Estado fez durante 2 dias, penso eu, eventualmente 2 ou 3 dias, mas creio que foram 2 dias, a Luanda, e que essa delegação teve diversos contactos para além de João Lourenço e que lhes permitia aferir, ter uma percepção de qual seria a realidade que Angola estava a viver sob agora a nova era de João Lourenço, que divulga uma política contra a corrupção, a impunidade, o branqueamento de capitais, e de forma a acreditarem que seria a altura de ajudarem a entrada dos bancos correspondentes norte-americanos e também de melhorar certos procedimentos do BNA em relação às fortes exigências que o Tesouro americano faz em relação ao dólar. Mas essa visita, digamos, foi mais de auscultação do que pôr em prática algum acordo. Por aquilo que sabe, só foi feito boas intenções e mais nada de concreto Angola conseguiu em termos de vinculação ou de apoio efetivo por parte dos Estados Unidos, fosse no que fosse.
Mas, enfim, o diretor para os assuntos africanos da Casa Branca, Cyril Sartor, ele disse que, bom, citando, os Estados Unidos estariam interessados em ajudar Angola quanto às dívidas angolanas. Principalmente, bom, chinesas.
Sim, houve essa, digamos que houve um pedido feito por Angola a nível de até de recuperação de ativos e de valores e de bens dentro das, dos dois decretos presidenciais de recuperação desses mesmos valores e as pessoas dessa delegação responderam de que seria algo que os americanos poderiam ajudar sem haver nenhuma vinculação nesse sentido. Porque, como nós sabemos, se houvesse um acordo nesse sentido, envolveria, nomeadamente, instituições como o FBI e o próprio Ministério da Justiça norte-americano. Ora, voltamos àquela ideia principal. Houve, nesta viagem, uma auscultação com algum detalhe por parte dos norte-americanos. Houve o sentido de o Estado angolano, o titular do Poder Executivo e os seus auxiliares ministros nesses encontros passarem diversos pedidos no sentido de verem essa mesma vinculação, mas no topo há o interesse dos Estados Unidos em relação ao Golfo da Guiné, em relação ao posicionamento geopolítico e estratégico ou militar que Angola tem na região e de dar preferência em relação a outros países africanos que no estreitamento de relacionamentos com Angola nessa posição. Isso, digamos, que foi o que foi mais realçado nessa visita. Tudo o resto, vamos ver se no, a curto prazo ou num futuro breve possa acontecer tudo aquilo que Angola mais precisa.
Bom, o que Angola mais precisa provavelmente seja, digamos, o restabelecimento de, da correspondência bancária.
E não só. Esse é um fator. O outro é em relação ao próprio dólar. Chegar ao mercado americano em moldes mais facilitados, e isso depende do cumprimento das ditas normas que o BNA tem alguma responsabilidade de implantar justamente com o executivo angolano, mas também com um relacionamento mais forte e mais proveitoso no campo do investimento americano em Angola, fora da área do petróleo, porque isso continua intocável e salvaguarda a grande fonte de receitas fiscais que Angola tanto precisa.
Carlos, os americanos terão perdido confiança na equipa da equipa que dirige a nossa economia?
Eu diria que os americanos não ficaram totalmente satisfeitos com as informações que recolheram. Por isso vão continuar a abordar por outras fontes que têm sempre acesso uma noção mais exata, mas ainda não estão naquele momento de dizerem aos seus investidores para apostarem no mercado angolano, até pelos factos que eles vão analisando da crise financeira, da crise dos combustíveis, da forma como é gerido os dinheiros, nas situações de emergência no sul de Angola, em relação àquilo que está a acontecer no Cunene, no Namib, na Uila. Bem, tudo isso no seu conjunto pode influenciar uma outra atitude, com maior vinculação da parte dos Estados Unidos em relação à Angola, que não é o que acontece neste momento.
Por outro lado, o presidente angolano admitiu em Ondiva a necessidade de reforçar o programa de emergência de combate à seca no Cunene para acautelar o agravamento do fenómeno refletido no aumento de mortes de pessoas e animais desde outubro de 2018. Primeiro, pergunta. O presidente há uma determinada altura, numa das suas entrevistas, admitiu que não havia seca em Angola. Não havia fome em Angola.
Bom, essa situação acho que está absolutamente ultrapassada. Como se sabe, antes da sua deslocação, houve um decreto em que tranquilizava de alguma forma as populações com 200 milhões de dólares para infraestruturas, nomeadamente de barragens e canais a céu aberto. Hoje já foi, entretanto, no regresso, isso foi dito por João Lourenço, e no seu regresso, hoje em Luanda foram abertos as propostas de um concurso público rápido, em que existem 23 empresas que estão, digamos, concorreram e terão sido escolhidas por esse concurso público para fazer as obras no contexto de infraestruturas, para além daquelas que estão no próprio CUNEN a fazer perfurações, a distribuir o água com cisternas e etc. Também o ministro do Interior, Veiga Tavares, respondendo à Comissão de Especialidade da área da Segurança e de Prevenções de Calamidades da Assembleia Nacional, falava numa ajuda de cerca de 600 milhões de dólares para acudir a todas essas situações no sul de Angola, Cunene, Namibe, Huila. Por isso, a visita de João Lourenço veio a culminar com o maior empenho, e agora sim verifica-se que há meios que sempre foram falados em anos anteriores, mas tudo indica que a partir de agora esses meios muito rapidamente estão a ser utilizados, estão a ser usados, as verbas estão a ser disponibilizadas em maior quantidade, quando se reconhecia que os ditos projetos nos dois rios, no Cunene, iriam ultrapassar com alguma facilidade a verba de 200 milhões. Como disse o Ministro do Interior hoje na Assembleia Nacional, nessa comissão de especialidade já falava em 600 milhões de dólares.
Haverá ou não dinheiro suficiente para essas situações?
Bem, deve haver dinheiro, porque não só nesta situação que estamos a falar da estiagem, da seca e da fome no sul de Angola, de 200 milhões, muito rapidamente se conseguiram mais 400 milhões no espaço de semanas. Por isso, como o dinheiro não cai do céu, o dinheiro está a entrar a nível de diversos financiamentos e créditos externos, pois caberá ao titular do Poder Executivo ir canalizando de acordo com a sua gestão que vai fazendo a nível do que está previsto, nomeadamente no Orçamento Geral do Estado.
Por último, o governo angolano pretende cortar 9% das despesas públicas de 2019, reduzindo ainda o preço de referência do barril de petróleo para 55, conforme proposta de revisão ao Orçamento Geral do Estado, OGE, entregue na Assembleia Nacional. O que é que nós estamos aqui a falar novamente?
Nós falámos em programas anteriores e no final de 2018 e no início deste ano, mas já no final de 2018 nós prevíamos que no final do primeiro trimestre de 2019 o OGE tinha que ser revisto. De facto, ele no final do primeiro trimestre de 2019 já estava mais ou menos preparada a sua revisão, mas motivos houve da parte do titular do Poder Executivo que só agora é que ele foi aprovado em Conselho de Ministros e já está na Assembleia Nacional para ser aprovado. Infelizmente, para os angolanos, este orçamento, para além, era previsível a diminuição de 13 dólares o barril de petróleo, porque na altura em que foi aprovado, ele já tinha sido aprovado fora do contexto internacional, do valor do barril de petróleo Brent, estava acima, não é? Quando foi aprovado por 108 dólares, ele estava abaixo, muito abaixo. E agora, quando o barril do Brent está situado na ordem dos 72 dólares, o governo decidiu, pelo valor de 52 dólares o barril. É previsível que até o fim do ano possa, à semelhança de 2018, haver um valor aqui, originar um superávit, um diferencial positivo em relação a um valor que no mercado internacional estima-se que até o final do ano vai oscilando, mas que não baixará os 60 dólares. Mas isso são aquelas previsões internacionais. Agora, o que se verifica é que, de facto, este orçamento é fortemente restritivo. E numa altura em que a economia, o ministro das Finanças, hoje próprio reconhecia que a economia, desculpa, a economia, o ministro da Economia de Angola reconhecia que existe um crescimento económico anémico, ou seja, de anemia. Ora, uma pessoa com anemia é uma pessoa que não está bem, não é? Por isso, uma economia anémica, que foi a expressão usada pelo ministro, quer dizer que não está a crescer nos moldes em que eles pensavam em termos do Orçamento Geral do Estado. Por isso, não surpreende o corte de 9%, quer dizer que há projetos que não vão ser executados, há despesas públicas que não vão ser feitas, e quando ainda hoje, perante o ministro de Estado, de João Lourenço, enfrenta os administradores municipais dos 164 municípios de Angola, referenciava de que tinham sido disponibilizados 6 mil milhões de kwanzas, o que terá qualquer coisa como 16 milhões de euros, para cada um dos municípios executar o programa do combate contra a pobreza. E na saída dessas reuniões, os administradores, numa posição realista, mas negativista em relação àquilo que tinham ouvido, reconheciam que esses valores não permitem realmente um combate eficaz, de redução da pobreza nos seus municípios. E isto é uma política que é uma aposta, do Executivo até 2022, de redução da pobreza através do apoio direto na desconcentração do poder, que nada tem a ver com a descentralização, que são as autarquias, mas é uma forma de que o MPLA está a correr e o Executivo está a correr contra o prejuízo, porque de facto parece-me aparentemente ser muito dinheiro, mas considerando a envergadura dos problemas e dos 164 municípios que pretende abranger este programa, não é um valor por ir além, e os próprios administradores municipais assim o reconhecem. Por isso, um OGE com estes cortes reflete-se nomeadamente com estas iniciativas. Ou seja, vão-se lançando alguns milhões, mas nós neste momento, e perante até um novo empréstimo de 1.000 milhões de euros, o equivalente a 1.000 milhões de euros do Deutsche Bank, alemão, para apoiar os empresários e os agentes económicos na diversificação da economia e no crescimento da economia e do setor privado empresarial angolano. Fala-se muito nisto, no PRODESI, no Plano de Desenvolvimento, o Plano Nacional de Desenvolvimento, mas de facto existe um grande desfazamento entre o que é programado e depois, na execução, cai-se nos mesmos erros do passado.
Carlos, Vejamos o seguinte, novamente, haverá ou não dinheiro para toda essa nossa preocupação?
O grande problema, talvez não se ponha no que haverá o dinheiro. Se nós estamos a ver que o titular do Poder Executivo, o Presidente da República, faz uma diplomacia de endividamento, ou seja, que o endividamento está a atingir proporções que já vai em perto de 90% e com tendência de chegar a 100% do PIB. Quer dizer que o dinheiro e as divisas, se não estão a entrar, ainda vão entrar. Por isso, o que se põe mais a questão é na gestão dos dinheiros. O que se pôs sempre o problema, desde a independência até hoje, em que o MPLA é governo, é saber se esses dinheiros, que se baseiam grandemente não na criação da riqueza nacional, e essa só se consegue com o crescimento económico, o aumento do PIB. Esses dinheiros são provenientes de créditos e de financiamentos externos. Por isso, são dívidas que vai-se pagar, e estas dívidas, estas novas dívidas, têm um prazo de maturidade que ronda os 30 anos, com menor taxa de juro, mas estamos a hipotecar as gerações futuras angolanas, os jovens angolanos, que quando entrarem na sua área de trabalho como trabalhadores, vão estar a pagar essas mesmas dívidas. Não é a geração que está a contrair as dívidas que vai pagá-las. Vão ser os futuros trabalhadores, os futuros, esta juventude, que vai pagar esses empréstimos que estão a ser feitos a 10, 20, mas a maior parte a chegar aos 30 anos para pagar. Por isso, o que se põe aqui é gerir, bem gerir, a boa governança é a boa gestão dos capitais externos que estão a entrar e que serviriam para apoiar a economia, o crescimento da economia, o setor privado, nas privatizações, privatizar bem a nível de concursos públicos e quem os ganhar não despedir, mas conseguir que aumentar a produtividade dessas empresas que durante muitos anos viveram à sombra do OGE. E não nos esqueçamos que também, e voltando ao nosso primeiro tema de Sonangol, a Sonangol serviu durante muitos anos como aquela fonte de financiamento a que todos recorriam. A elite recorria, os ministérios recorriam, as empresas públicas recorriam, todas as iniciativas que faziam, digamos, estava a Sonangol a financiar. Por isso, essa situação já não se coloca. O próprio FMI, Banco Mundial, não permite, no controle que tem sobre as finanças públicas angolanas, não permite essa situação a nível do OGE, do Orçamento Geral do Estado. E por isso, o problema que se põe não é tanto há dinheiro ou vai haver dinheiro, o dinheiro existe, só que a boa gestão é que é posta em causa.
Carlos, continuação de um bom fim de semana. Um abração. Até à
Um
próxima
bom
edição.
semana, um bom fim de semana aos nossos ouvintes e um grande abraço. Até à próxima.
Destruíram o meu cubico quando a vida já ia pra frente. E agora onde é que eu fico? Me digam só, minha gente. Me atiraram para as tendas onde o frio queima como o sol, sem luz, sem vitela. E é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho pra frente, logo me desfaço. Zungava vendendo pra garantir aquele fundo. Fui rasteirado, cangado, meus mambos passaram de arrastão. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço, meu irmão? Fui bolir pro estádio com aquele salário coxito. Pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei, trabalhei, minha gente comer. Salário sem atraso, mesmo assim aguentei. Vejam só minha gente, meus salários nem eu não provei. Não foi essa minha irmã, a liberdade que eu sonhei. Não foi essa minha irmã, a liberdade que eu sonhei. Tanta dor e desespero, independente, porque vieste afinal. Trabalho, pra que te quero, me transformaste pobre marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um bisno arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quero ser. Ai, 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 eu quero ser político. Quero ser político, ser político agora que está batendo. Ser político agora que está batendo. Trabalho, pra que te quero, me transformaste num pobre marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um bisno arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quero ser. Ai, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Até mostrar seus pagos pra gente. Altos cubículos, altas molas. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. 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 Ser político agora é que está batendo.